Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 5. Formas pelas quais o engano das riquezas procura atuar. Tópico F. As tentativas de uso de coisas terrenas para a aquisição das coisas celestiais. Parte 1. Dinheiro ou bens. Até o presente tópico sobre o capítulo de algumas formas pelas quais o engano das riquezas atua, já vimos que este tipo de engano almeja que as pessoas assimilem as ideias inadequadas de que elas podem 1. Se elevar ao nível de Deus ou reduzir Deus ao seu nível. 2. Vir a ser independentes de Deus. 3. Exigir uma série de direitos e privilégios diante de Deus e diante de seus semelhantes de acordo com os seus próprios interesses. 4. Vir a ter as posses que desejarem e, ainda, depositarem nelas a sua confiança. Em todas estas maneiras citadas nos tópicos anteriores, vemos que o objetivo do engano das riquezas é levar as pessoas a desprezarem a soberania de Deus em seus corações ou em suas vidas. Entretanto, neste novo ponto, queremos ver que as proposições do engano das riquezas não atuam somente na rejeição direta da soberania de Deus, mas avançam também para outra esfera que, em certo sentido, pode ser até mais sutil que as que já vimos anteriormente. Assim, entre as proposições do engano das riquezas, podemos notar que há ainda aquelas que vêm revestidas de um conceito de reconhecimento aparente da soberania de Deus e de que todas as riquezas vêm de fato do Senhor ou deveriam vir de Deus. Em outras palavras, se o ser humano entende que ele de fato não pode ser independente de Deus e que o Senhor é a única fonte de boas riquezas, resta a ele buscar a obtenção das riquezas junto ao Senhor ou pela bênção do Senhor. E é também neste ponto que o engano das riquezas procura introduzir as suas vis proposições ou fascinações. Se o engano das riquezas não consegue afastar as pessoas do crerem na existência do Deus Criador dos céus e da terra e não consegue levá-las a buscarem a independência de Deus ou passarem a confiar nos direitos e bens como a segurança de suas vidas, ele procura introduzir distorções ou corrupções, ou também os denominados espinhos, na forma como uma pessoa busca se relacionar com Deus para obter riquezas. Portanto, o mero fato de uma pessoa buscar obter as riquezas em Deus ou por meio da mão do Senhor não implica, automaticamente, de que esta busca esteja de acordo com a vontade celestial, pois ainda que haja a procura pelo Senhor para obter dele as riquezas, o objetivo, a finalidade ou a forma pela qual uma pessoa busca obter riquezas de Deus também pode estar em desacordo com o querer do Senhor. Ao longo da história, muitas pessoas que alegaram crer em Deus, mas que não o fizeram em conformidade com a justiça, a graça e a vontade celestial, desenvolveram as mais diversas estratégias e maneiras com o objetivo de que o Pai Celestial lhes concedesse as riquezas que elas almejavam para si próprias e segundo os seus intentos pessoais. Por isto, neste presente tópico, queremos passar a ver ao menos três destas estratégias ou maneiras históricas de buscas indevidas da obtenção das riquezas junto a Deus e alguns dos seus principais aspectos que evidenciam a sua característica de serem proposições de fascinação. E procuraremos fazer isto com a expectativa de que essas considerações sirvam de ensino e de apoio para uma mais ampla percepção da multiplicidade de atuações do engano das riquezas quando também procura atuar intensamente em relação àqueles que querem riquezas vindas da parte do Senhor. Abaixo segue, então, a menção mais específica de três estratégias de atuação do engano das riquezas mencionada no parágrafo anterior. Primeiro, a tentativa de compra das dádivas e dons celestiais com dinheiro ou bens. Segundo, a tentativa de compra das dádivas e dos dons celestiais por meio da piedade ou devoção a Deus. Terceiro, a tentativa de adquirir as dádivas e os dons celestiais por meio da realização compensatória de uma diversidade de regras e obras externas. E se olharmos o texto a seguir com atenção, podemos ver nele um primeiro exemplo a respeito das três proposições de fascinações citadas acima. Atos 8, 9 até 23. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o Grande Poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Neste último texto, podemos notar uma série de aspectos envolvidos diretamente com o engano riquezas, os quais são perversos e oriundos de uma imersão em amarguras e laços de iniquidade, e não de um coração que compreende a condição da justiça de Deus para a concessão das dádivas celestiais. Assim, quando uma pessoa propõe a aquisição de riquezas celestiais através de riquezas terrenas e humanas, ela também encontra-se, ao fazer este ato, sujeita a uma mentalidade terrena ou humana e não segundo a instrução de Deus, insinuando, segundo esta mentalidade distorcida, no mínimo que: 1. A riqueza terrena ou humana tem o mesmo valor que a riqueza celestial. 2. Deus é comprável por coisas materiais. 3. Deus é inferior ao que ele criou, pois as coisas criadas têm o poder de comprar a Deus, o que, por sua vez, também pode levar ao pensamento de que Deus é manipulável pelos interesses humanos. 4. O dinheiro é o maior poder que existe no universo, pois pode comprar inclusive aquele que criou o universo. 5. O ser humano é maior que Deus, visto que o dinheiro pode comprar tudo e não foi criado por Deus, mas pela criatura. Ou seja, sob o conceito corrompido de que o Espírito de Deus pode ser comprado por uma pessoa com dinheiro ou aquilo que os seres humanos criaram, o ser humano e as suas criações passam a serem vistos como mais elevados e valiosas do que o próprio Deus. Portanto, apesar de Simão estar tentando buscar obter do Senhor o dom de poder, ele estava enlaçado por iniquidades similares às que já mencionamos no início deste tópico, ou seja: 1. O ser humano pode ser Deus. 2. O ser humano tem seus recursos próprios para ser independente e negociar de igual para igual com Deus. 3. O ser humano tem direitos e privilégios para falar no mesmo nível com Deus. 4. A posse do dinheiro ou bens confere ao ser humano o poder de livremente negociar com quem ele quiser, inclusive com Deus. Diante disso, podemos notar aqui novamente que o engano das riquezas sempre procura inverter a ordem da criatura em relação ao Criador, assim como a ordem entre as coisas terrenas e celestiais, ou inclusive a ordem das coisas criadas, conforme o texto que relembramos mais uma vez abaixo. Romanos 1, 22, 23 e 25. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Sob várias formas de sutileza, o engano das riquezas procura corromper o conhecimento e o entendimento que as pessoas têm de Deus, da sua posição exclusiva e soberana e do que ele fez e faz, acrescentando a elas uma posição que vai além do que convém ao ser humano pensar sobre si e sobre a criação. Assim, ignorar a existência de Deus, buscar a independência de Deus, querer elevar o ser humano à posição de Deus ou até reconhecer a existência de Deus, mas em uma posição inferior à qual é devido ao Senhor, são todas ações que têm os mesmos elementos da amargura da criatura contra o Criador. Todas são proposições de laços de iniquidade que almejam enredar e levar o ser humano a pensar em uma escala menor de valor do que é devido a Deus e em uma escala maior do que é devido à criatura. No exemplo em referência de Simão, podemos ver que o seu intento para obter o poder, apesar de ter passado a crer no Deus que os apóstolos de Cristo lhe anunciaram, era proveniente de uma maldade do seu coração, mostrando que o fato de uma pessoa crer na existência de Deus não significa que ela automaticamente está em concordância com o Senhor. Simão vislumbrou que o Deus que lhe havia sido anunciado poderia lhe aumentar os lucros, pois o que provinha deste Deus era maior do que a sua magia. Além disso, se Simão pudesse comprar o dom celestial com dinheiro, ele seria dono, ele teria o direito e a posse sobre o dom comprado, e assim, poderia desfrutar dos privilégios que iriam advir do uso do dom celestial que passaria a ser dele por direito de compra. Se Simão pudesse obter o dom de Deus por dinheiro, ele também poderia repassá-lo por dinheiro, o que, por sua vez, poderia lhe render grandes lucros financeiros. Pelo que talvez possa ser extraído da narrativa sobre a sua conduta, apesar disto não estar explícito no texto, Simão era mágico por profissão e vislumbrou no dom celestial um produto mais poderoso para oferecer os seus serviços aos outros, o que na sua perspectiva, provavelmente, também poderia trazer um significativo incremento na sua renda ou nos seus ganhos materiais. Desta forma, no caso de Simão, o engano das riquezas não se mostrou oponente à existência de Deus e de que em Deus havia um poder maior. Porém, ela continuou a se mostrar como aquele engano que quer levar as pessoas a confiarem em suas posses e propriedades para serem prósperas apesar de que somente poderiam obtê-las de Deus. Por outro lado, o exemplo de Simão, serve-nos como um ensino direto, objetivo e indubitável de que o dom de Deus não é comprável com dinheiro. Dinheiro algum poderá obter uma só dádiva ou um só dom de Deus. Nenhuma oferta material ou nenhum sacrifício em dinheiro pode comprar o favor de Deus. As avaliações das riquezas celestiais transcendem todos os métodos e medidas de comparação que se encontram disponíveis na Terra. E se os instrumentos de medida de valor humanos não são suficientes nem para avaliar as riquezas celestiais, muito menos valor algo terreno terá para adquirir uma dádiva ou um dom provenientes do reino de Deus. Por isto, a mentalidade de adquirir o favor do Senhor por meio do dinheiro é também uma forma derivada dos conceitos da lei de Moisés em que se procurava obter o favor de Deus por meio de sacrifícios, holocaustos ou ofertas materiais, mas que jamais esteve em concordância com a vontade do Pai Celestial. Razão pela qual também, a referida lei foi considerada obsoleta e revogada em função do estabelecimento da nova aliança em Cristo, exemplificado por dois textos que relembramos a seguir e que estão abordados de amplamente no tema o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Jeremias 7, 22 até 24. Porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Hebreus 11, 1, 2, 6 e 7. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Similarmente a Simão, que queira a seu modo e na dureza do seu coração obter o dom de Deus, assim também na primeira ou antiga aliança, as pessoas queriam alcançar o dom de Deus ao modo delas e baseadas no que elas ofereceriam em tentativa de barganha com Deus, e não segundo a graça e a instrução do Senhor. Assim, um dos piores ou mais terríveis aspectos do engano das riquezas terrenas é a tentativa de induzir o entendimento de uma pessoa ao ponto de ela acreditar que com dinheiro, dízimos ou outras coisas terrenas, ela poderá obter a salvação eterna da sua alma ou qualquer outra dádiva e dom de Deus, como se o Senhor se impressionasse e necessitasse receber de volta o que ele próprio criou a partir do poder da sua palavra. Vejamos abaixo, então, mais dois textos que falam da soberania de Deus em relação a toda a sua criação. Atos 17, 24 até 26. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Atos 7, 48 até 51. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis.